Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Saúde. Em um ano, o Hospital Manuel Francisco Guerreiro registrou 340 internações de pacientes com Covid-19. Foram 127 somente em março de 2021. Prevenção. Secretaria de Obras e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil alinham ações para evitar transtornos com o Arroio Barracão. Meses de maior incidência pluviométrica deixam moradores ribeirinhos preocupados. Delegado Tiago Lopes de Albuquerque, titular DP aqui de Guaporé, fala sobre os mais diversos golpes aplicados por estelionatários. Virou rotina, golpe do anúncio falso de compra e venda tem lesado moradores de Guaporé e região. Trânsito. Polícia Rodoviária Estadual de Casca atende acidente de trânsito com morte na rodovia ERS 324. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
12 horas 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta sexta-feira, hoje 7 de maio. De tempo bom, temperatura em 14 graus e 2 décimos. 16ª semana, passaram-se 127 dias, faltam 238 para 2022. A estação é outono, lua minguante, Santos do dia, Santo Augusto e Juvenal.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Indicadores econômicos, dólar comercial cotado a 5,21. Poupança 0,15%, TJLP 4,39%, taxa Selic 3,50%. Grama do ouro R$ 306,55. Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 90,15. Saca da soja R$ 166,40. Suíno tipo carne R$ 5,90 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade Maternidade e às 19 horas, missa na Igreja Matriz Santo Antônio aqui de Guaporé.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia, Kátia Valente conosco para falar um pouco sobre a sexta e também o final de semana, o que nos reserva. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Uma nova massa de ar polar já domina o tempo aqui no estado e esta sexta-feira amanheceu gelada aqui na região da Serra. Ao longo do dia, vamos ter a presença do sol e pouca nebulosidade. Com isso, a temperatura vai subindo, mas não é muito não. A máxima não passa dos 16, 17 graus no período da tarde aqui na região e com os ventos soprando de sul, a sensação de friozinho é maior. No final do dia, quando o sol vai embora, a temperatura volta a cair. O sábado já amanhece com mínimas entre 4 e 6 graus. Se tiver geada, é em pontos muito isolados. A tarde de sábado vai ser um dia de bastante sol por aqui. E aí, na parte da tarde, as temperaturas já podem chegar facilmente aos 20 graus. Ou seja, o que a gente observa? Que esta massa de ar polar vai começar a perder força mais rapidamente. No domingo, já tem mínimas aí na faixa dos 8 graus. A sensação térmica é um pouco menor. Mas na tarde de domingo, máximas já de 22 graus por aqui. Uma tarde mais agradável, com vento soprando de norte. Na segunda e na terça-feira, o tempo é firme e as temperaturas voltam a subir mais rapidamente. E aí tudo indica que na quarta-feira o tempo muda com a propagação de novas áreas de instabilidade. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Na programação da Aurora, vou conversar com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, que vai nos falar um pouco sobre golpes e as mais diversas modalidades que, infelizmente, ainda fazem vítimas aqui no município de Guaporé, municípios da nossa região. Delegado, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar comigo aqui na programação da Aurora. Vítimas e mais vítimas de estelionato ainda procuram a delegacia para registrar ocorrências. Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Exatamente, Eduardo. Nós temos verificado desde o ano passado, né, sobretudo nesse período de pandemia, um aumento significativo do número de estelionatos. Né? Estelionatos esses que muitas vezes acabam, esses criminosos, por levar a economia de toda uma vida, né, de uma pessoa. Então são crimes não praticados com violência, ameaça, mas que causam prejuízos muitas vezes graves para essas pessoas. Né? Então nós aproveitamos a oportunidade, né, esse espaço da rádio, para mais uma vez chamar a atenção, né, das pessoas com relação a esses ilícitos aí patrimoniais.
Delegado, antes de nós entrarmos nos golpes que mais são registrados, os mais frequentes aqui em Guaporé, falar na questão justamente no número dos dados estatísticos. Ao longo da história, a gente fez até uma reportagem, nós tínhamos de 30 a 40, máximo 50 casos. No último ano, foram 65, em 2019, entre 65 e 70. Em 2020, foram mais de 140. E já nos primeiros 3 meses de 2021, são mais de 55 casos. Deveremos ter mais um recorde neste ano, número de estelionatos, justamente pela facilidade que os criminosos têm encontrado?
Exatamente, Eduardo. E também, em virtude da pandemia, né, o isolamento social, acaba que as pessoas utilizam mais as redes sociais, né, permanecem mais tempo conectadas à internet, nas redes sociais, e isso também facilita, né, essas práticas por parte desses criminosos. Né? Esses criminosos também monitoram as redes sociais, também se utilizam das redes sociais, se utilizam da internet, né, muitas vezes, para praticar esses crimes. Né? Então, isso tem causado esse aumento significativo de crimes aí de estelionato.
Delegado, vamos falar de alguns golpes, começando não por aqueles que são aplicados através da internet, mas o famoso, e eu acho que um dos mais antigos, que é o conto do bilhete. Nós tivemos uma leva aqui de alguns meses, há anos atrás. Como é que funciona o conto do bilhete, que o centro do golpe é a cidade de Passo Fundo?
Exatamente, Eduardo. O golpe do bilhete premiado, ele infelizmente ainda faz vítimas, né? A gente fala que o berço, né, do conto do bilhete é Passo Fundo, que geralmente esses criminosos são oriundos de Passo Fundo, e são criminosos que acabam rodando, né, o estado inteiro praticando esses golpes, e até mesmo Santa Catarina. Eles circulam por diversas cidades fazendo vítimas, né, sobretudo idosos. Eles circulam nas proximidades de agências bancárias, né, à procura da vítima, né, e aí se aproximam. Inicialmente um indivíduo se aproxima com um bilhete, dizendo que não tem muito conhecimento, como é que faz para receber esse prêmio, né, e a pessoa se dispõe a ajudar. Em seguida se aproxima um outro indivíduo, né, aí uma apresentação melhor, e passa então a solicitar dinheiro para essa vítima como uma forma de mostrar que ela é uma pessoa boa, né, para fins de receber esse prêmio, e aí também acaba oferecendo uma parte do prêmio se ela vier ajudar, né, no recebimento desse valor da premiação. Né. O que chama atenção, Eduardo, no golpe do bilhete, é que muitas vezes essas vítimas idosas, né, elas acabam levando esses indivíduos até a residência delas para pegar valores, pegar cartões bancários. Elas entram nos veículos desses indivíduos, muitas vezes, então se expõem a uma situação de risco muito complicada. Né? Então, por isso que a gente pede que a comunidade alerte, né, os seus pais, seus avós idosos, para que não aceitem qualquer tipo de convite, qualquer aproximação nesse sentido.
Agora, os que estão mais em voga são aqueles aplicados justamente o qual o delegado destacava anteriormente, que envolve cartão clonado, empréstimo, clonagem do WhatsApp, pedidos de recursos para grupos de amigos. Enfim, gostaria que desse uma explanação geral do que tem sido registrado aqui na Delegacia de Polícia de Guaporé.
Eduardo, o estelionato, que a gente chama do golpe do WhatsApp, continua, né, fazendo muitas vítimas. As vítimas continuam procurando a delegacia. Também há um número muito grande de registros feitos na delegacia online, né? A delegacia online agora vem sendo mais utilizada do que anteriormente, né? Cada vez mais as pessoas estão vendo a facilidade, né, do registro via delegacia online. Então, o golpe do WhatsApp, ele tem duas formas, na verdade. A clonagem do WhatsApp, que a gente chama, né, com o envio de um link ou uma mensagem que a pessoa acaba respondendo com a senha, né, do aparelho, e aí tem o seu WhatsApp clonado, mas muitas vezes também ele simplesmente pega uma foto da pessoa, né, que ela tem no contato do WhatsApp, eles utilizam a foto e com uma outra linha de telefone passam a mandar mensagem para os contatos dessa pessoa, né. Eles acabam descobrindo os vínculos dessa pessoa e apenas com a foto acabam mandando mensagem solicitando dinheiro, né, um empréstimo, um pagamento de uma conta, né. Eles dizem que tu me faz um favor até amanhã que eu preciso pagar uma conta, uma transferência, amanhã eu te reembolso. E às vezes a vítima acaba, né, fazendo esse depósito para esse amigo, para esse parente, né?
Cartão clonado, tivemos vítimas nos últimos dias, inclusive aqui em Guaporé, os cartões dos bancos, uma atendente que ligava e uma outra pessoa que, inclusive, delegado, ia na residência dessas vítimas que perderam de 20 a 50 mil reais aqui em Guaporé.
É importante, Eduardo, alertar que as agências bancárias não enviam ninguém na residência para retirar cartões bancários, né? E ainda mais com senhas, as pessoas acabam entregando os cartões juntamente com as senhas. Então, o que acontece é que as pessoas recebem uma ligação e são questionadas a respeito de uma compra. Então, ela nega que tenha feito essa compra e os criminosos, então, afirmam que o cartão dela está clonado, está sendo utilizado indevidamente e que precisa ser entregue. E posteriormente a isso, então, comparece na residência um indivíduo se apresentando como funcionário da instituição financeira para retirar esse cartão. De posse do cartão e das senhas, eles imediatamente já se dirigem às agências bancárias e passam a efetuar saques e transferências da conta dessas pessoas. Até mesmo empréstimos eles fazem, né? Então, causa um prejuízo enorme para essas pessoas, infelizmente, né? Então, mais uma vez a gente alerta, não entreguem cartões bancários para qualquer pessoa que comparecer na sua residência.
Delegado, um que a gente tem registrado também há anos é a questão do empréstimo. A pessoa está precisando de dinheiro, nós já até comentamos aqui em entrevista, a pessoa precisa de dinheiro, vamos colocar aí mil reais, um exemplo, obviamente, mas claro que vai pedir mais, e acaba depositando 100, 200, 300 a títulos, entre aspas, de taxas, de contrato, enfim, quando vê, perdeu o dinheiro que acabou, né, pagando a esses golpistas.
É, Eduardo, vê que a pessoa está à procura de um empréstimo, está passando por alguma dificuldade financeira e acaba sofrendo um prejuízo ainda, né? Quer dizer que a sua situação vai se agravar ainda mais, né? Por isso é importante a cautela. As pessoas acabam buscando sites financeiras na internet, né? Muitas vezes sites fraudulentos ali, direcionam para esses criminosos que acabam aí sim fazendo contato via WhatsApp, né, via telefone. Então essas pessoas procuram um empréstimo e esses criminosos acabam pedindo valores a título de taxa, seguro, caução. Eles inventam qualquer terminologia para poder oferir, receber esses valores indevidos aí por parte da vítima. Então, a pessoa que procura um valor em dinheiro, procure a agência bancária, faça contato com a agência bancária, não se utilize da internet para procurar financeira sem ter conhecimento da reputação daquela financeira, né?
Outro golpe registrado aqui na Delegacia de Polícia é o do falso site ou das compras através da internet, na OLX, entre outros, delegado.
Continua, Eduardo, continua, infelizmente, um número muito grande de registro de pessoas que anunciam a venda objetos via rede social, via sites de compras, e acabam entregando os seus objetos sem antes confirmar o recebimento dos valores. Então, como é que ocorre? Esses indivíduos monitoram também esses sites de compras. A partir do momento que entra ali um anúncio que interessa a eles, geralmente eletrônicos, celulares, videogames, né? Eles imediatamente fazem contato, mostram o interesse e muitas vezes dizem que é presente para um sobrinho, para uma outra pessoa e que então pretendem vir buscar o objeto. Chegando aqui em Guaporé, eles fazem contato telefônico e pedem para uma outra pessoa fazer uma transferência. Esse valor não vai entrar na conta da pessoa. Ou eles utilizam um envelope vazio, um cheque furtado ou roubado que não vai compensar. Até mesmo eles têm feito uso de alguma espécie de aplicativo que simula um comprovante de pagamento. E a pessoa acaba entregando seus objetos sem verificar a entrada do valor na conta bancária. Então, não entregue os objetos antes de certificar que esses valores ingressaram na conta, né? Não faça isso, depois é muito difícil recuperar esses objetos.
O do carro estragado de parente em rodovias aqui da região, delegado, ainda tem feito vítimas em nosso município ou nos atendidos pela delegacia?
É, em menor número, Eduardo, mas ainda a gente verifica, né, o golpe do carro estragado, que precisa de um mecânico, de um guincho para poder socorrer na estrada e a pessoa acaba depositando para uma pessoa que sequer sabe quem é. Importante mencionar também que, em virtude de uma alteração legislativa, o estelionato hoje ele é um crime que a gente diz de ação penal condicionada da representação. Ele depende da vítima manifestar interesse, né, em que haja uma investigação e uma apuração dos fatos. Mas os registros são importantes porque muitas vezes nós conseguimos reunir mais informações, né, para identificar esses grupos criminosos, muitas vezes, essas quadrilhas, né, que vêm praticando esses crimes.
Agora, falaste justamente na questão registro. Muitas pessoas, delegado, têm sido lesadas e não estão procurando a delegacia de polícia para registrar por vergonha?
É, alguns tipos de golpe, Eduardo, a pessoa se sente realmente, né, envergonhada de uma determinada situação, né? Mas como eu mencionei, para nós da Polícia Civil são importantes as informações, né? Nós trabalhamos com informações, então é importante que tragam para nós o relato, né, da situação, para que nós possamos, né, reunir elementos para uma investigação aí mais aprofundada quanto a esses grupos criminosos.
Delegado, só para nós finalizar, a pessoa foi lesada por um estelionatário, infelizmente, tem vergonha de vir até a delegacia de polícia para se expor, pode fazer registro online. Estava vendo no aplicativo PC Alerta, tem Faça Sua Ocorrência, mas também tem o Delegacia Online.
Exatamente, exatamente, Eduardo. Como eu mencionei, a Delegacia Online, de uns anos para cá, ela tem sido realmente bastante utilizada, né? Aumentou muito o número de registros via Delegacia Online. Então a pessoa pode realizar o registro na comodidade da sua casa, da sua residência. É possível anexar documentos nesse registro e é importante isso, que a pessoa, no momento do registro, já nos forneça todas as informações e documentos que ela tenha. É possível anexar nessa ocorrência, e é importante que faça isso, que aí já vai nos fornecer todos os elementos para que nós possamos iniciar uma apuração ou até mesmo encaminhar essa ocorrência para o órgão competente para apuração.
Destaque para o delegado Thiago Lopes de Albuquerque, falando sobre os mais diversos golpes. E você pode baixar um aplicativo que a Polícia Civil está disponibilizando, que é o PC Alerta. PC Alerta tem diversas modalidades de golpes que são aplicados no Rio Grande do Sul. São mais de 15 modalidades que estão em voga. Entre elas, as mais novas, que é a do falso namorado, falso leilão, parente internado, falso aluguel de imóveis, carta de crédito contemplada em consórcio e do Pix. E ao longo dessa semana nós tivemos os golpistas agindo aqui no município de Guaporé e Serafina Correa com o golpe do anúncio falso de compra e venda, ou o golpe da OLX, como tem sido tratadas. Informações ao longo do jornalismo da Aurora. 12 horas 25 minutos. Na sequência, a gente vai falar ainda sobre a segurança pública e o trânsito. Infelizmente, mais uma vida perdida na RS 324 em casca. E também sobre a saúde, em um ano de pandemia, 340 internações de pacientes com Covid-19 foram registradas no Hospital Manuel Francisco Guerreiro.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Com destaque para o trânsito, nós tivemos o registro de mais uma morte na ERS 324. Policiais do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca atenderam na noite da quinta-feira, dia 6 de maio, um acidente na rodovia ERS 324, trecho entre os municípios de Casca e Vila Maria. Colisão com o registro de a morte de um homem de 33 anos aconteceu na altura do quilômetro 238, nas proximidades da linha 20, comunidade Paris, zona rural, e envolveu uma caminhonete e um equipamento rodoviário. Os policiais da PRS, soldados Diego e Cup, receberam de condutores que trafegavam pela rodovia o comunicado na central de operações que um grave acidente havia acontecido a poucos quilômetros do quartel da PRE. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com um Fiat Strada emplacada em casca, com a parte frontal completamente destruída e o condutor Jaime Kwiatkowski, único ocupante, sem vida. A caminhonete havia colidido na traseira de uma máquina, uma retroescavadeira marca New Holland, que transitava no sentido Casca-Vila Maria pelo acostamento. O impacto foi tamanho que a máquina foi lançada para fora da pista. O condutor da retroescavadeira, primo da vítima fatal, foi submetido ao teste do etilômetro, que nada acusou. O pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, comandado pelo Sargento Rebelo, juntamente com agentes da Delegacia de Polícia Civil de Casca, delegado Tiago Zaidan, e peritos do Instituto Geral de Perícias, estiveram no local para a retirada da vítima das ferragens e levantamento de informações que possam apontar as causas da tragédia. A estrada, a pedido dos policiais civis, foi recolhida para o pátio de uma empresa credenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a retroescavadeira foi liberada. Durante o atendimento da ocorrência, a traficabilidade no local ficou prejudicada. Vamos falar sobre as atividades da Secretaria Municipal de Obras aqui de Guaporé, com reunião junto à Defesa Civil, ações de prevenção ao transbordo das águas que correm na calha do Arroio Barracão, flume que corta de norte a sua cidade aqui de Guaporé, passando por comunidades interioranas e 7 bairros da zona urbana, foram tratadas em reunião que envolveu a administração municipal, através da Secretaria de Obras e Viação, e a equipe do setor operativo da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a Comdec. O encontro nas dependências do Parque de Máquinas foi liderado pelo secretário Fabiano Farina e pelo coordenador Rafael Antônio Pissetti. Na pauta, o destaque ficou para as ações preventivas que serão executadas ao longo dos próximos dias para evitar que o leito do Arroio Barracão possa causar prejuízos para as famílias ribeirinhas. O período de maior incidência de chuvas, concentração de grandes precipitações pluviométricas, acontece entre os meses de junho a setembro, conforme os registros de anos anteriores. A melhor resposta, segundo Farina, é agir com antecedência e efetuar melhorias, em especial na limpeza e alargamento ao longo do canal, para que se evite o represamento de resíduos e da vegetação e essas possam bloquear a fluidez das águas, destacou o secretário. São ações pontuais que momentaneamente têm se mostrado eficazes para o transbordo do Arroio Barracão. Saliento que temos um grupo qualificado e treinado para agir frente às adversidades que possam acontecer ao longo dos meses. Ele ressaltou ainda, temos um plano de contingência que reúne diversas informações de como devemos agir. Sabemos a importância, mas isso não deve estar só no papel. Temos que saber como agir e colocar em prática no dia a dia. Reunimos os integrantes do setor operativo da Defesa Civil e repassamos detalhes para que possamos evitar problemas com o Arroio Barracão e, o principal, atender bem a comunidade ribeirinha em casos de necessidade. Vamos falar na saúde, porque nós temos mais de um ano de pandemia da Covid-19 e em um ano o hospital aqui de Guaporé atendeu 340 internações. A primeira delas foi registrada no dia 24 de abril de 2020. Há pouco mais de um ano, a pandemia do coronavírus alterou significativamente a forma de como a população mundial vive. Isolamento, utilização constante de máscara, higienização das mãos e ambientes com álcool em gel ou líquido, entre outras medidas sanitárias para o enfrentamento da doença, passaram a ser rotina no dia a dia de cada cidadão. O crescente número de atendimentos pressionou a rede pública de saúde e essa, de forma jamais vista na história, reinventou-se e, principalmente, adaptou-se à nova realidade para que vidas fossem salvas pelo vírus letal. Em Guaporé, a administração municipal, através da Secretaria de Saúde, ao lado da diretoria e profissionais do Hospital Manuel Francisco Guerreiro, procura de todas as formas prestar atendimento aos munícipes para conter a proliferação da doença. A unidade hospitalar, que é referência para outros dois municípios, Vista Alegre do Prata e também União da Serra, obrigou-se, com o avanço dos casos, a elaborar um plano, capacitar os profissionais e adaptou uma ala específica para internações de pessoas infectadas pela Covid-19 e que, no transcorrer dos dias, apresentaram complicações no quadro clínico. Com agilidade nas ações e conscientização das comunidades quanto à necessidade de atender às regras sanitárias, o primeiro paciente positivado com a entrada para a internação foi um morador de Vista Alegre do Prata, de 53 anos, no final do mês de abril de 2020. De lá para cá, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais colaboradores do Hospital de Guaporé enfrentaram a doença que, por muitos momentos, preocupou pela quantidade de internados, trouxe felicidade com a alta de pacientes em casos complexos e, infelizmente, entristeceu com mortes. Foram 340 pacientes internados em um ano, disse o Dr. Christian Karpinski, que é diretor técnico do hospital aqui de Guaporé. Tivemos um primeiro momento relativamente calmo no atendimento de pacientes infectados com o vírus em 2020. Conseguimos reestruturar as instalações do hospital para dar conta da demanda da população. E no final do ano, em especial entre os dias 11 e 22 de dezembro, registramos um grande aumento de casos. Passado o período, o número baixou nos meses de janeiro e fevereiro. Porém, em março, ocorreu mais uma onda de internações preocupante. Atuando na linha de frente no enfrentamento à Covid, o médico aponta uma série de fatores para a explosão dos casos de internação em março. Foram 127 pacientes atendidos em 31 dias, muitos permanecendo por 3, 4, 5 dias internados. E tivemos a ala da Covid com 22 pacientes sendo atendidos. É um número extremamente alto. O município aqui de Guaporé registra, após um ano de enfrentamento à Covid, 50 mortes. Destas, 19 ocorreram aqui no Hospital de Guaporé. 12 horas 38 minutos. Na sequência, a gente traz informações sobre a vacinação de idosos e também de profissionais da educação, que acontece a partir do próximo dia 11 de maio, conforme o Ministério da Saúde.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 43 minutos, vamos falar sobre a vacinação contra a gripe influenza. No próximo dia 11 de maio, inicia a campanha para os idosos com 60 anos ou mais e professores de ensino básico ou superior com vínculo que comprove sua atividade na escola. A imunização ela acontece nas unidades de saúde, nos ESFs, e é obrigatório o uso de máscara para quem for imunizado e observar o distanciamento. Idosos e professores devem cuidar o intervalo entre as vacinações, tanto da Covid e da gripe. Deve ser de 14 dias. E se tiver problemas, devem comunicar o setor de imunização, a secretaria, antes de receberem a dose da vacina da gripe. É bom ressaltar que as unidades dos bairros elas permanecem com horários ampliados até as 18 horas. O posto central aqui só recebe pessoas para imunização contra a Covid e conforme a faixa etária e a chegada das novas doses da vacina. 12 horas e 45 minutos, mas sobre a gripe, nós estamos com a campanha de imunização de profissionais de saúde, puérperas, gestantes e também crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A Regina Fim, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre a vacinação.
Em função da vacinação do Covid, o Centro Municipal de Saúde, o posto central, ele não estará aplicando a vacina da gripe em nenhum horário. Como as pessoas devem proceder? Elas devem procurar qualquer outra unidade de saúde, ou seja, a unidade do bairro São José, a unidade do Centro Social ali do Aparecida, a unidade do Bom Jesus, a unidade do Triângulo e a unidade do Promorar. Em qual horário? No horário normal de atendimento dessas unidades, sendo que todas elas, no período da tarde, têm um horário estendido até as 18 horas para a vacinação da gripe. Nesta primeira fase, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde que trabalham em estabelecimento de saúde comprovando vínculo e função. Outra coisa importante, mas então se o central não vai vacinar, aonde eu me dirijo? Para qualquer uma dessas outras unidades, a mais próxima da sua casa. Ah, eu moro no centro, mas eu moro no centro próximo ao São José. Eu quero ir lá no São José. Pode ir. Eu moro no centro próximo ao Aparecida. Eu vou no Aparecida. Estão as pessoas que são cadastradas ou que normalmente se vacinariam da gripe no central vão a qualquer outra unidade, menos no posto central, porque ele está exclusivo para vacinação de Covid, porque é um movimento muito grande. Também estão sendo feitas no central as coletas, né, para as pessoas suspeitas de Covid. Então, foi por orientação, né, a maioria dos municípios, por orientação da Secretaria Estadual de Saúde, do Plano Nacional, que se montasse estratégias diferenciadas para essa vacinação. Então, em Guaporé vai ser assim. O pessoal que é do interior e tem que vir com as suas crianças, as gestantes, as puérperas, para onde eles vão? Também para qualquer unidade de saúde dos bairros, menos o posto central.
Regina, vamos falar da importância da vacinação contra a gripe. Vocês temem que as pessoas não procurem essa vacina em função da vacinação da Covid-19? Vamos falar um pouquinho da importância também das pessoas não ficarem gripadas, não é? Porque no inverno a gente pode confundir muito os sintomas. Quanto mais protegermos contra a gripe, mais corretamente identificaremos a Covid.
Isso. É muito importante que as pessoas venham se vacinar contra a gripe. Por quê? Todo mundo está vendo a superlotação dos hospitais somente com a doença Covid e outras doenças, né, que também acontecem e levam à internação. Então, pensa se a gente não aderir à campanha da gripe, vai ter mais todo esse pessoal que não vai estar protegido contra as formas graves da influenza, né, que esse ano vem com 3 cepas diferentes das do ano passado, pois temos outras variantes, outros vírus se circulantes em relação à vacina da influenza. Então, as pessoas estarão descobertas e poderão adoecer mais facilmente, ter as formas mais graves da influenza, levando às pneumonias, levando às internações e também podendo levar aos óbitos. E também sobrecarregando todo o sistema de saúde, que já está sobrecarregado. Então, a adesão desde as crianças até todos os outros grupos elencados no decorrer da campanha é muito importante para que também, se uma pessoa for acometida pelo Covid, ela possa, né, estar protegida contra uma complicação que poderia vir, que é a síndrome respiratória aguda grave, aonde a vacina da influenza, da gripe, faz essa proteção maior. Então, por isso que a gente precisa ser bem consciente que precisamos vacinar nossas crianças contra a gripe, as gestantes, as puérperas, agora nessa primeira fase, e os profissionais da saúde. O que que não pode ser feito? As pessoas, as crianças, enfim, todo esse grupo da primeira fase, ele não poderá vir receber a vacina caso ele tenha passado o Covid nos últimos 30 dias. Então, o que que precisa ser feito? Precisa que seja feita uma ligação para a unidade de saúde para comunicar, olha, na minha família, a minha criança ou a gestante está com Covid, então nós precisamos agendar uma data mais para frente.
Válida também essa dica para os idosos e os profissionais da educação. Até o momento nós tivemos cerca de 1.280 pessoas do primeiro grupo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde imunizados. São cerca de 4 mil idosos que devem receber a vacina contra a gripe aqui em Guaporé, de 60 anos ou mais, e em torno de 200 professores. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Tenham todos uma ótima tarde. Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto. Você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora no site www.rdaurora.com.br. Lá tem o podcast daqui um pouquinho.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.